O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Na edição de hoje, voltamos a debruçar-nos sobre o turismo. Desta vez, vamos falar sobre o projeto Creator, desenvolver destinos de turismo criativo em cidades de pequena dimensão e em áreas rurais. O trabalho é de Paula Romualdo, investigadora do Lab2PT, Laboratório de Paisagens, Património e Território, e professora catedrática do Departamento de Geografia da Universidade do Minho. Este é um projeto que pretende promover e desenvolver o turismo criativo em áreas rurais de Portugal. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado então o convite do Minho ID, em especial convite da RUM. Antes de mais, como é que surge então este projeto, este Creator?
Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite, pela oportunidade de falar aqui um bocadinho do projeto. Este projeto começou por volta de 2016, já terminou a primeira fase e teve como objetivo principal dar um contributo para as regiões e municípios que tinham sido esquecidos ou olvidados até ao momento, nomeadamente as pequenas e médias cidades e as áreas rurais. Na altura, o SES da Universidade de Coimbra contactou-nos, quis criar uma equipa de cerca de 35 investigadores e a equipa da Região Norte foi liderada por mim. Chegámos a ser 15 investigadores, até de outros países, porque conseguimos captar elementos de outros países para virem fazer investigação connosco, nomeadamente do Irão, do Brasil, do México e também da Dinamarca. E por isso, durante 3 anos e meio, porque tivemos a oportunidade de prolongar o projeto até o ano passado, durante 3 anos e meio tivemos a oportunidade de dar esse contributo.
Como é que foi desenvolver então este projeto, lá está, também com países aqui internacionais, referiu aqui o caso do Irão, do Brasil, mas também com outras universidades em Portugal? De forma é que desenvolveram então e dividiram o trabalho?
Bem, foi um projeto muito complexo. Eu acho que entendi porque é que o projeto foi aprovado e tivemos cerca, perto de 2 milhões de euros para gastar. Foi concretamente uma verba de 1 milhão e 800 mil euros. Foi difícil, ainda para mais em Portugal, vou aqui reconhecer, porque não estamos habituados a trabalhar assim de forma tão em equipa, uma equipa tão vasta e que aqui tínhamos essencialmente 4 regiões para tentar desenvolver, porque pusemos de fora as grandes cidades, não é? Esse foi o intuito. Uhum. Por outro lado, fácil porque eu acho que as empresas, os municípios, as associações de aumento local e regional estavam a aguardar por uma oportunidade destas para nós podermos trabalhar com eles. E por isso nós tivemos a possibilidade durante o projeto de fazer 2 calls, um no início do projeto, outro já no ano seguinte, no segundo ano do projeto, para chamar instituições piloto, foram assim designadas, para ajudarmos algumas que não tinham ainda desenvolvido projetos de turismo criativo e outras que já estavam em andamento no terreno. Estou aqui a lembrar, por exemplo, no caso da Região Norte, São João da Madeira, que a nível nacional, neste momento, presumo que ainda estará a ser o município que desenvolve o maior número de projetos relacionados com o turismo criativo e industrial, muito ligado à parte industrial. Por exemplo, também tivemos no Algarve o Lolé Criativo, que é, por assim dizer, de todos os projetos que conhecemos, talvez aquele que está mais bem lançado a nível internacional e que tem muito sucesso. E depois todos os outros que não estavam habituados a trabalhar esta questão, que também era nova para nós, porque não havia nenhum projeto em Portugal ainda ligado ao turismo criativo, e com eles, juntamente com eles, caminhámos durante aqueles 3 anos e meio, no sentido de constituir redes, parcerias, que também sabemos que é muito difícil de constituir em Portugal.
E o que é que se entende, antes de mais, por turismo criativo? O que é que estamos aqui a falar?
Turismo criativo. Há muita gente fala do turismo criativo. Nós também descobrimos isso durante o projeto. Usa a designação, mas depois nós vamos testar aquilo que realmente é feito e não é bem o turismo criativo. O turismo criativo é um segmento do turismo que à partida não deve ser massificado. Deve ter em consideração os recursos endógenos do local onde é desenvolvido, deve ter em consideração os artesãos e todos os artistas que são daquele destino. Tem que haver aqui uma questão muito importante, que é muito difícil às vezes, que é tentar desenvolver co-criação com as comunidades locais, é por assim dizer, ainda jovem, porque a sua criação só aconteceu em termos de designação no ano 2000 e nós sabemos que Portugal aderiu já essencialmente na década anterior e, ironicamente, neste momento, nós somos dos países a nível mundial que temos mais exemplos para avançar neste tipo de segmento.
Já falou aqui de São João da Madeira e também do Algarve, mas trabalharam com outras regiões também do país para desenvolver este projeto?
Sim, foi essencialmente a região norte, a região centro, a região do Alentejo e a região do Algarve. Cada região tinha um coordenador, neste caso até foram coordenadoras sempre, ok? A própria líder do projeto, a Nancy Duxbury, também é mulher, por isso tínhamos uma equipa diversificada de homens e mulheres, não é?
Mas para o interior?
No caso, por exemplo, da região norte foi muito diversificado, dependeu daquilo que foi a resposta aos colos. E posso aqui lembrar que, por exemplo, houve um número inassustantivo de empresas que ficaram muito admiradas, porque não sabiam bem o que era o turismo criativo, quando foi o primeiro call, que até nos disseram, reportaram que eram capazes de levar para o interior chefes de Lisboa e muito conhecidos para fazer turismo criativo ligado, por exemplo, à gastronomia. E não era isso que nós queríamos. Nós queríamos trabalhar com as populações locais, com os recursos que existiam nos locais. E então, nós tivemos, no caso, por exemplo, da região norte, tivemos a possibilidade de, na primeira call, termos empresas, instituições, por exemplo, a ADER, que está ligada ao Parque Nacional da Peneda Gerês. Tivemos, por exemplo, a MAR, já pela mão do município, por causa do Encontrar-te, a Mares, que ocorre de dois em dois anos e que tentamos diversificar um bocadinho mais e introduzir alguns elementos mais do turismo criativo. Depois tivemos também no interior, tivemos também a LRB aqui de Braga por causa da questão mais tecnológica. Depois tivemos na parte interior também Bragança, tivemos os caretos de Pudense também, que entretanto depois foram certificados pela Unesco, uhum. Por isso nós conseguimos ir buscar aquilo que se fazia talvez de mais interessante na parte do noroeste português, continental, claro, Portugal continental, e depois aquilo que estava ainda a emergir no Nordeste nortenho. Lembro-me também do burrito El Gaiteiro, que já foi, entretanto, destacado pelo The Guardian como sendo dos festivais mais interessantes para serem experienciados, dos pequenos festivais, claro, a nível internacional. E por isso tivemos uma diversidade muito grande. A nível nacional era uma diversidade também muito grande, desde instituições mais ligadas à gastronomia, outras mais ligadas a outro tipo de tradições, por
Ou
isso foi
seja,
muito diversificado.
Olhando aqui, por exemplo, para o caso de Amar, seria pegar, por exemplo, na laranja, no vinho verde e também, se calhar, agora estamos a chegar perto do festival, por exemplo, das Papas de Serrabulho, e pegar neste património, que é imaterial, e, no fundo, ajudar a promover estas regiões, é por aí?
Ajudar a promover, mas também fazer com que quem visite esses destinos consigam descobrir, por assim dizer, o potencial criativo que cada um tem. Posso dar aqui um exemplo, uma das atividades que nós fizemos em 2019, no âmbito do Encontrar-te, foi, e eu própria também participei, foi uma atividade muito interessante. Eu não sei o nome daqueles elementos que são usados nos espaços mais rurais, quando há festividades mais locais e romarias.
Os arcos?
Talvez sejam arcos, não é? Que são de uma grande, têm uma grande envergadura, são muito altos e que depois são feitos com papel de várias cores e que depois se criam em termos...
Se não estou em erro, depois esses arcos todos são colocados em Barcelos para uma grande festa, mas eu não posso estar aqui a dizer uma asneira, mas sim, não sei o nome técnico, mas são arcos.
Sim, também não sei o nome técnico.
Estão mais ou menos a ver,
sim.
A visualizar.
Por exemplo, nós convidámos os vários turistas que estavam a visitar Amares, nessa altura, para, durante uma tarde, estamos todos juntamente com outros elementos que já sabiam, mais artesãos que sabiam mais dessa arte, estivemos todos a tentar construir aquele elemento que depois apareceu de forma exuberante na praça principal de Amares. Esse é um dos exemplos. Por exemplo, algo mais um bocadinho sofisticado. São João da Madeira tem a Viarco, a fábrica Viarco, tão conhecida dos portugueses. Há a possibilidade, por exemplo, de nós tentarmos experienciar a construção de um lápis.
Muito bem. Técnico, este projeto termina, o Creator terminou então em 2020, mas neste momento está assim numa fase stand-by, por aquilo que me disse off the record, digamos assim. Mas que resultados é que obtiveram até agora?
Eu fiquei contente, por um lado, vou ser sincera, porque nós conseguimos investigar muita coisa, produzir muita coisa na universidade e com as várias instituições piloto. Aliás, vai sair agora um livro em que nós demos voz, vai sair em Coimbra, pela equipa principal do projeto, em que as 40 instituições foi-lhes permitida a possibilidade de escreverem sobre cada um dos seus projetos, que é algo também que é um bocado inovador. Nestes projetos normalmente isso não acontece. Por outro lado, e eu acho que eles cresceram muito também, muitos deles, e criaram parcerias, não tantas parcerias como estaríamos à espera. Nós sabemos que é algo que é muito difícil de acontecer ainda em Portugal, e arranjar estratégias bottom-up, de baixo para cima, não é? Eu acho que os portugueses ainda não estão muito preparados, fala-se muito, já há muito tempo, de vários paradigmas nesse sentido, mas depois na prática eu acho que os portugueses têm ainda muita dificuldade. Em relação àquilo que está a decorrer neste momento, posso dizer-lhe que desde o ano passado, ainda antes de ter acabado o projeto, houve a possibilidade do SES de Coimbra de captar alguns dos stakeholders que ainda estavam embrenhados no projeto para continuarem de alguma forma esse projeto e tentar arranjar de uma forma mais colaborativa, arranjar a forma de o visitante permanecer mais tempo em cada região, beneficiando de várias atividades criativas que muitas das vezes, nós sabemos que isso acontecia antes do projeto, muitas das vezes eram organizadas às vezes no mesmo dia, quase à mesma hora, em locais diferentes, e realmente não havia aqui uma estratégia colaborativa para que isso não acontecesse. Entretanto, há uns dias, esta parte, tivemos a informação de que foi aprovado um observatório Creator, presumo que tem o título de Práticas Culturais e Turísticas, Criatividade e Desenvolvimento em Territórios Extrametropolitanos. Agora é interessante esta designação, extrametropolitanos, está aqui agora muito claro. E por isso, ainda é um bocadinho prematuro estar a falar deste observatório, mas por aquilo que ouvi da informação que nos foi transmitida, presumo que os centros de investigação que estiveram na primeira versão do Creator vão ser chamados novamente, e todas as instituições piloto e muitas outras, que eu vi que agora estão já muitas outras instituições, vamos ser chamados a dar um contributo para os próximos anos.
No último ano, devido à pandemia, vimos aumentar muito, principalmente a procura dos portugueses do interior do país para passar férias, fugir aqui um bocadinho das grandes confusões. Houve também um inquérito online por parte da DECO Protesta, é só aqui um dos exemplos, porque há muito os outros que validam esta informação, que diz que 2 em cada 10 portugueses escolheram realmente as zonas serranas e rurais, as áreas rurais e serranas. Que estratégia e de que forma é que o Creator pode ajudar aqui a fazer com que os portugueses continuem a olhar, portugueses e não só, não é? Mas mais os portugueses continuem a olhar para o interior e não só para as grandes metrópoles, Porto, Lisboa, Algarve no verão, sabemos que muitos dos portugueses rumam a essa região, também Braga, a algumas pessoas, mas como é que podemos alterar aqui um bocadinho o paradigma e levar as pessoas, por exemplo, mais para outras regiões do Minho, mais para o interior, para Bragança, que tem as suas tradições, tem os seus produtos endógenos, tem muita coisa que pode ser explorada. O Creator pode ajudar aqui, de certa forma?
Pode, eu acho que é uma grande oportunidade. Eu fiz um texto o ano passado, aliás dois, sobre esta oportunidade, finalmente escritos em português, porque temos estado a escrever quase sempre em inglês. A pandemia também temos que ver alguma coisa de positivo, senão passamos o tempo muito pessimistas, não é? E temos que ver aqui algumas pequenas oportunidades. Eu penso que esta é a grande oportunidade, porque nós sabemos que a pandemia não vai passar tão cedo, temos que ser realistas, não é? Um turismo não massificado realmente vai atender àqueles que não são tão preocupados com a pandemia e com a transmissão de vírus, mas também àqueles que são muito preocupados com a pandemia e que não querem sair de casa para fazer visitação de outros destinos, não é? E que têm muito medo. E realmente o risco aqui é muito inferior àquele que acontecia ou continua a acontecer nas grandes cidades, não é? O povo português, que sempre foi muito, fez muito sempre, eu tenho sempre esta expressão de fazer autocomiseração, como se os outros fossem sempre muito melhores do que eles. Felizmente, desde há cerca de 10 anos que nós estamos a assistir a algo que contraria isso, e eu penso que é uma grande oportunidade para muitos locais que não estão muito visíveis, eu acho que esse é o grande problema, não estão muito visíveis, aparecerem no mapa, finalmente, e poderem até ajudar as pessoas a ultrapassar esta crise. Porque eu acho que quando nós fazemos essa cocriação com as comunidades, é uma experiência completamente diferente de sermos passivos numa cidade. E falta aqui as pessoas e as várias instituições trabalharem mais em equipa, que eu acho que é outra coisa que nós continuamos a falar muito, mas que é muito difícil. Por isso eu acho que uma plataforma colaborativa que desse informação mais consistente e que todos realmente estivessem empenhados em definir as datas, em às vezes utilizar recursos comuns, como por exemplo, porque muitas destas pequenas empresas e instituições alegam que não têm recursos suficientes e é natural que isso aconteça, mas eu penso que pode haver aqui, até por causa das alterações climáticas e a economia circular, etc., pode haver aqui algo que seja pensado em conjunto, que, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, pode haver um workshop ligado mais à gastronomia em que alguns elementos que foram utilizados durante o workshop de algum prato mais confeccionado, mais ligado àquele local, àquele município, àquela região, pode haver recursos, elementos que sobrem e que, entretanto, podem ser usados passado alguns dias noutro local que vai fazer outro tipo de atividade. E eu acho que nós temos que começar a trabalhar um bocado assim.
Exatamente. E assim também seria uma forma de ajudar aqui a combater um bocadinho também a desertificação.
Claro.
Muito obrigada, Paula, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho e Ideia. Espero também que tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Muito obrigada, eu é que agradeço.
Quanto a nós, quanto ao Minho e Ideia, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.